Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe esse dia de hoje. Que realmente nós, vereadores, possamos discutir as matérias que é importante para o município com respeito e com muito respeito aos vereadores. Que desarme esse coração de vocês. Porque ontem eu pedi para todo mundo desarmar aqui dentro. Desarme seu coração. Deixa a politicagem para daqui uns dias, quando realmente for a época de política. A população está cansada de politicagem. Eu fico cada dia triste com algumas pessoas que estão envolvidas na política, com a politicagem. E eu estou tentando, à frente dessa casa de leis, ser uma pessoa neutra e tratar todos os vereadores com igualdade. Tanto que ontem eu tive que intervir com a bancada do meu lado. E eu não vou dar suporte a nenhuma das bancadas que estiver fazendo coisa errada. Eu quero respeito com a população que está nos assistindo, que está nos prestigiando nesse momento. Solicito da secretária se acorda o regimental.
Sim. Há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Meus cumprimentos especial ao doutor Abdala, ao Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Lei, que muito me orgulha de ter conhecido vocês como vereadores. Então eu me espelho muito em vocês. Muito obrigado pela presença dos senhores. Agradecer a doutora Lívia pela presença. Muito obrigado, doutora. E a todos os amigos aqui presentes. E mesmo aquele que se desfaz, que não é amigo, mas que todos são tratados como amigo aqui dentro dessa Casa de Leis. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de Lei do Legislativo 005, que concede reajuste aos valores dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Quirinópolis e contém outras providências. No mesmo percentual do Executivo. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o Prefeito Municipal na pessoa do Excelentíssimo Senhor Gilmar Alves da Silva, requerendo do mesmo que encaminhe projeto de lei autorizando a doação de 40 bolsas de estudo para os alunos matriculados no Centro Educacional Albert Einstein, no valor de R$ 125,00 cada, sendo 20 bolsas para aqueles que cursarem administração de empresas e outras 20 para o curso de agronomia, considerando que a ajuda seria de grande valia para alunos carentes, que precisam da bolsa para custear materiais, livros, transporte, entre outras necessidades básicas, ou seja, gastos que não estão previstos no orçamento dos alunos. Vê-se que os custos de cursar faculdade não é restrito à mensalidade paga à instituição. Por isso, solicita-se do Poder Executivo atenção a este requerimento e atendendo o mesmo no que for possível, Cassinho da Usina. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro da mesa diretora desta Casa de Leis que faça a transferência das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Quirinópolis para as 20 horas, considerando que este horário seria mais cômodo para a população poder participar das sessões e a realização das sessões no período matutino durante o horário comercial tem prejudicado aqueles que querem acompanhar o trabalho dos vereadores de perto. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplausos em comemoração ao Dia da Mulher no próximo dia 8 de março, Uma mulher existe que, pela imensidão de seu amor, tem um pouco de Deus e muito de anjo. Pela incansável solicitude dos cuidados seus, uma mulher que ainda jovem tem a tranquila sabedoria de um anciã, na velhice, admirável vigor da juventude. Se de pouca instrução desvenda com intuição inexplicável os segredos da vida, e se muito instruída age com simplicidade de menina. Uma mulher que, sendo pobre, tem como recompensa a felicidade dos que ama, e quando rica, todos os seus tesouros daria para não sofrer no coração a dor da ingratidão. Uma mulher que, sendo forte, estremece com o gemido de uma criança, e sendo frágil, consegue reagir com a bravura de um leão. Mulheres, não importa a dificuldade que apareça em seu caminho, permaneça forte e saiba que seu lugar é onde você quer estar. É a moção. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação esta Casa de Lei sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, requerendo do mesmo que seja determinado ao secretário de Urbanismo e Obras Públicas o recapeamento da rua José Quintiliano Leão em frente à escola militarizada Canaã, que seja construído também uma lombofaixa para garantir travessia segura dos pedestres e a redução da velocidade dos condutores dos veículos que trafegam pela via. Nestes termos, peço e espero aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira.
Solicita, secretária, se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita da secretária que proceda à leitura da sessão anterior.
Ata da 57ª sessão ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 6 dias do mês de março de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situada à Praça dos Três Poderes, 88, Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foi lido um substitutivo parcial alterando o substitutivo do projeto de lei complementar 005 de 22 de fevereiro de 2018, qual modifica e acrescenta dispositivos ao substitutivo do projeto de lei complementar 005, o qual institui o regime jurídico estatutário para os servidores públicos do município de Quirinópolis e contém outras providências. De autoria do Poder Executivo, lida a emenda supressiva 002 e emenda substitutiva 001 ao substitutivo do projeto de lei complementar, emenda modificativa 001, qual modifica a linha A do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 006 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Foram lidos os requerimentos de números 035, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 36, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 37, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. Logo em seguida, o vereador Márcio Pereira de Oliveira fez 2 requerimentos verbais, um solicitando que seja regularizado o reajuste do piso salarial nacional e pagamento das perdas dos professores da rede de ensino público municipal, o outro solicitando a abertura da unidade de pronto atendimento em Quirinópolis, UPA e UTI. Lidas as moções de número 005, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, a qual parabeniza a servidora senhora Poliene da Silva Nascimento pelo trabalho junto a essa Casa de Leis. 006, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, de pesar pelo falecimento do senhor Eurípides Divino Pires, falecido no dia 25/2. 007, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, a qual parabeniza o senhor Gilmar Alves da Silva pela passagem de seu aniversário no dia 2/3. 008, de autoria do vereador Dalmo Machado Borges, de pesar pelo falecimento do senhor Eurípides Divino Pires, falecido no dia 25/2. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, senhor Gilmar Alves da Silva, o qual fez uso da palavra para fazer um balanço geral referente a 2017 e sobre as projeções para o ano de 2018. O mesmo abriu a fala para os vereadores fazer interpelações. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia e determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Veroneida Rodrigues de Assis, Márcio Pereira de Oliveira, Cássio Divino Vieira de Assis, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Nicolina Maria da Costa Pereira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Valdivino Duarte de Oliveira, Dagmar André de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Antônio Cabral. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 7 de março de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento do vereador Cassinho da Usina, que solicita que seja construído um estacionamento em frente ao Hospital Municipal Antônio Martins da Costa.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassim. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Cassinho, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Urbanismo e Obras Públicas o encaminhamento de projeto de lei autorizando a construção de uma quadra de esportes na escola Vicente Neto, no bairro Jardim Vitória.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassim. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Dos vereadores Edivaldo Antônio de Souza e Cassinho da Usina, que solicita a sinalização de estacionamento exclusivo para transporte escolar em frente à Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, Escola Estadual Dr. Onério Pereira Vieira e Escola Professora Zeusani.
Está em apreciação o requerimento de minha autoria e de autoria do vereador Cassim. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita implantação da disciplina de ensino robótico nas escolas municipais de nossa cidade.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Nicolina. Com a palavra.
Mesa diretora, presidente, diretor dessa casa de lei, doutor Rainer, todos os funcionários, pares vereadores, vereadoras, e assistência que muito nos honra com a presença de vocês nesta manhã. Doutora Lívia, meus cumprimentos, doutora Abdala, os secretários que estão aqui, que é o Ziel. E quero, nesta manhã também, fazer os meus cumprimentos especial à nossa representante do Sintego, central do estado de Goiás, a professora Maria Eusébia Lima, a Bia, a nossa popular e guerreira Bia de Lima. É um prazer recebê-la aqui na nossa cidade, principalmente no nosso sindicato, para tratarmos de assunto do nosso interesse, da nossa categoria. Aqui, a presença amável da Yolanda e também da Norma, batalhadora, educadora, cumprimento minha família, em nome do meu esposo, do meu filho, a imprensa falada, a imprensa escrita. Essa vereadora trouxe essa casa de lei, esse requerimento, pedindo que seja incluso o ensino ou a disciplina robótica nos currículos das escolas municipais. Falando isso, porque eu acho que é de conhecimento de todo, que foi liberado 100 milhões, 100 milhões o governo federal liberou para que os municípios busquem esse recurso e implanta-se ao ensino da robótica. Todo mundo sabe, dada a importância que é a robótica, dada a importância que é a invenção, que é a criatividade, que esses alunos podem somar na solução para o nosso município. E encontra-se hoje também professor doutorado, cursando e que realmente a tese é nessa disciplina. E se nós temos a liberação de 100 milhões para que os primeiros municípios que tiverem interesse traga para o seu município, então essa vereadora pede os pares dessa casa de lei aprovação desse requerimento para que o nosso município seja um dos contemplados. Obrigada.
Continue em apreciação o requerimento da vereadora Nicolina. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Andréia Enfermeira, que solicita a reforma da sala de velório municipal.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Andréia Enfermeira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. A vereadora Isa gostaria de subscrever. Cassim, Cabral, eu e quem mais se interessar.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita o encaminhamento de projeto de lei que regulamente sobre o programa de autonomia financeira das unidades escolares.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita a construção da estrutura asfáltica de todo o distrito agroindustrial.
Está em apreciação o requerimento da colega vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Andréia Enfermeira, que solicita a construção de uma lombofaixa na Alameda Paranaíba, no bairro Pecuária, em frente ao supermercado Rei do Lar.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Andréia Enfermeira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Agradecer a presença da Polícia Militar. Muito obrigado, Sargento Moraes e a nossa colega Eliene. Muito obrigado pela presença de vocês. Ah, tem dois requerimentos verbais.
Requerimentos verbais. Os dois são do vereador Márcio Oliveira, um solicitando o pagamento do piso dos professores e o outro a conclusão da UPA e da UTI.
Está em apreciação requerimento verbal do vereador Márcio de Oliveira. Pode pôr os dois juntos, né, vereador? Está em apreciação. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovados os requerimentos verbais. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador. Então está franqueada a palavra ao vereador por 5 minutos. Estranhei hoje, né? Que ninguém quer falar, todo mundo. A vereadora. Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos nossos colegas, né? Bom dia a todos presentes, cumprimentar a todos presentes na pessoa da presidente do Sintego Estadual, professora Bia, né? Grande prazer tê-la aqui conosco hoje. E a gente pede, aproveito para pedir, presidente, se ela não teria espaço para falar, mesmo após a sessão, a gente permanecer, porque a gente não se inscreveu em tempo hábil, né? Porque seria relevante a gente ouvir um pouco a nossa presidente após a sessão. No mais, era só, muito obrigada, né, pela presença de todos.
Continua franqueada a palavra ao vereador nas explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Para os vereadores, assistência que muito nos honra com a presença. Foi lido há pouco uma moção dessa vereadora que parabeniza todas as mulheres da nossa cidade, todas as mulheres guerreiras e todas as mulheres deste mundo e deste Brasil. Porque nós sabemos que a nossa função é de mãe, de mulher, de construtora nesse país, principalmente na nossa comunidade, às vezes nos somos bem interpretadas. Mas o importante é que somos firmes. O importante é que nós sabemos o que é melhor para a nossa família e melhor para a nossa comunidade. Então, essa vereadora parabeniza também as grandes mulheres que trabalham aqui nessa Casa de Lei. A todos os funcionários, funcionárias, todas as assessoras, todas as vereadoras e as mulheres da nossa cidade. E eu sinto, eu trago comigo um slogan dizendo, até quero agradecer a professora Maria da Guia, que ela que diz para mim, Nicola, olha que bonito, mulher, o seu lugar é onde você gostaria de estar. Aí realmente a gente escolhe, às vezes, um lugar muito penoso. E às vezes a gente nem tem opção de escolha. Às vezes a gente é levada para estar lá. Mas quando nós estamos lá, pensa que força que Deus nos dá. Não é à toa que somos mulheres. Não é à toa que somos educadoras. Não é à toa que somos construtora de uma sociedade. E uma sociedade que nós queremos cada vez que haja liberdade, uma sociedade que haja cada vez participação, união e construção. Nada, eu não vejo nenhuma mulher, seja nos países onde as mães são sofredoras, seja no Brasil, onde as mães tiveram os filhos desaparecidos com a Revolução de 64. Mas eu nunca vi uma mãe que não tem um coração grande e que não tem um coração apaixonado. E que às vezes a gente luta não só pela nossa família, não só pela nossa sociedade. A gente luta e briga por uma sociedade igualitária. Igualitária sem repressão. Porque repressão nós já sofremos demais. E nós mulheres não aceitamos repressão. Nós aceitamos concórdia, diálogo e somos parceira em todo momento que nos convocar. Estarei lá como mulher. Então, na minha admiração, na minha postura de mulher, e digo sempre assim, que Deus agradeço muito por ele me ter feito, trazido a este mundo como mulher. Então, eu agradeço a todos vocês e digo, o nosso papel é assegurado na nossa comunidade. Embora buscamos leis que nos seguram a igualdade de espaço e de vivência, e até mesmo de fala. Então, quero dizer assim, parabéns a todas as mulheres, parabéns às grandes mulheres deste mundo, a grandes mulheres guerreiras sofridas no nosso Brasil e as grandes mulheres da nossa comunidade crinopolina, seja ela rural, seja ela sindicalista de batalha, seja ela em qualquer lugar em que ela esteja, no lar, na cozinha, arrumando a roupa dos seus filhos, da sua família, ajudando nas despesas, buscando compartilhar, mais ou menos, nós sabemos, as dificuldades da renda familiar do nosso Brasil. Então, fica aqui, meu coração reconhecida, Tema Nilda, que aqui é uma grande radialista, que eu admiro muito. Meus parabéns, representante do sindicato, a Bia, a nossa querida Eliedes, guerreira, e digo assim, quando a pessoa se guerria por razão compartilhada, a fortaleza chega. O agrupamento chega e a vitamina chamada união, fé, jamais seremos vencidas. Então estamos aqui colocando o nosso trabalho, colocando as nossas vidas, para que o pessoal sinta que nós mulheres somos mulheres mesmo. E mulheres, como se diz, é um bicho esquisito. Mas nós somos muito felizes por sermos. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Justificar a falta do vereador Marquinhos, que está em Goiânia, motivo saúde. Então ele justificou essa casa de leis. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem sessão. Sessão especial às 8 horas da manhã, para que nós possamos ouvir o procurador do município para discorrer sobre os projetos. E logo em seguida, às 9 horas da manhã, sessão ordinária, para que realmente nós possamos esgotar as matérias no local e horário regimental dessa Casa de Lei. Muito obrigado, um bom dia a todos. E abrir uma sessão especial para a Bia, com o pedido da vereadora, para que ela possa fazer uso da palavra.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Meus cumprimentos ao presidente dessa casa, o vereador Edivaldo. Meus cumprimentos a todos os vereadores e vereadoras. Neste momento, cumprimento especialmente a vereadora Nicolina pelas palavras gentis, a vereadora para estar aqui, Veroneida, muito obrigada pela oportunidade que nos oferece. Meus cumprimentos à população, especialmente à diretoria regional do Sintergo, aqui na pessoa da professora Eliedes e também da professora Vani Lúcia. Eu quero dizer que estamos aqui nesta manhã, saímos bem cedo de Goiânia, com o único propósito, vereador Olavo, de que nós pudéssemos sensibilizar a todas e a todos desta casa para os projetos que aqui se encontram em tramitação. É bem verdade que toda gestão, quando inicia, presidente, faz um esforço muito grande de buscar organizar a gestão municipal. E, nesse sentido, nós, do Sintergo, não somos contrários ao fato de qualquer gestor buscar organizar a casa. No entanto, quase sempre, o que nós verificamos é o fato de que o primeiro momento em que se busca, ao verificar, ao arrumar a casa, é justamente em cima do servidor público, buscando retirar direitos desses que já têm tão pouco. Quase sempre, quando em tempos de crise, a crise, para solucionar, vai-se em cima dos servidores públicos, que é quem? Em função não desta ou daquela administração. Eles são servidores do município, da municipalidade. E gostando ou não de quem está à frente da gestão municipal, sempre encontra, muitas vezes, dificuldades. O Sintergo, por ser um sindicato bastante atuante, muitas vezes é um sindicato que paga caro por estar sempre na altura da representatividade, não apenas dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, mas de todos os servidores públicos. Nós, desde a gestão passada, estamos num embate forte buscando fazer com que a lei federal seja cumprida aqui em Quirinópolis. Aqui não se cumpre a lei há muito tempo. Não é só pelo prefeito Gilmar, é preciso que se diga. Aqui, na gestão passada, não cumpriu a lei do piso. E eu estive aqui para cobrar do prefeito, na época, o cumprimento da lei do piso, que é a lei federal, a lei 11.738 de 2008. Nós precisamos fazer com que, incrível, toda vez que uma coisa que é lei, para nós da educação, acaba a gente tendo que fazer greve, fazer movimentos, fazer briga, coisa que teria que ser algo natural, consequência, cumprimento. Porque nós, cidadãos comuns, quando deixamos de cumprir a lei, nós somos punidos por não cumprir. Não pague você o IPTU, não pague você o IPVA, não pague você os impostos inerentes a todos nós, se nós não arcamos caro por isso. Mas quando é o gestor público que não cumpre a lei, eis que nada acontece, eis que as coisas não caminham. Nós estamos, presidente desta casa, com um reajuste atrasado na ordem de 25% dos salários dos servidores da educação, especialmente os professores e professoras. E o que vemos é que, ao invés de se buscar mecanismos para se cumprir a lei e pagar, Não, somos colocados na mesma situação que os demais, como se estivesse nos dando benesses de pagar 11%, quando na verdade tinha que ser 25%. Nós não estamos aqui a querer tão somente o cumprimento da lei. E, consequentemente, vereadoras e vereadores, ao invés de pagar aquilo que nos deve, ainda quer nos tirar algumas das poucas condições de trabalho e de direitos, como é o caso do reajuste para a Previdência. Essa é uma prática que o presidente golpista Michel Temer está impondo não apenas para o Brasil inteiro, mas que chega rapidamente em Goiás, como já chegou, nós tivemos o ano passado um enfrentamento forte com o governador Marconi Perillo, que já implementou todas essas demandas negativas contra os servidores públicos através da emenda constitucional 95 em âmbito federal e a emenda constitucional 54-55 aqui em Goiás, que aumentou a alíquota dos servidores públicos para cobrir a Previdência na ordem de 11% para 14,25%, o que é inclusive inconstitucional, porque a Constituição permite no máximo até 14%. Aqui estamos novamente para discutir justamente isso, que está aumentando de 11% para 14%. Ora, para quem está com os seus salários defasados, para quem está já no prejuízo há tantos anos, e nós já entramos, inclusive, na justiça contra essas questões, não apenas de agora, mas, inclusive, anteriormente, estamos buscando aquilo que é legítimo, aquilo que é um direito. E, nesse aspecto, não nos pode, presidente, quando a presidente do Sintego daqui busca democraticamente esta casa, que é a casa do povo. É assim, porque já estive como vereadora em dois mandatos, me lembrava ainda o vereador Olavo, que eu fui vereadora dois mandatos em Jataí, Oscar, dois mandatos, e sei muito bem como funciona o poder legislativo. E naquele momento, inclusive, eu criava a tribuna popular com a possibilidade de oferecer a voz ao povo. Porque por mais que cada um aqui se represente a população, tem situações que a população gostaria ela mesma de expor o seu pensamento. E aqui a presidente solicitou por ofício, no dia 9 de fevereiro, o espaço na tribuna, que foi concedido pelo presidente no dia 20. Depois, injustificadamente, foi retirado o pedido no dia 1º de março. Buscando justamente impedir que o sindicato pudesse ter a voz tranquila e serena, como aqui estou a registrar, do pensamento dos servidores públicos. Nós não queremos ofender absolutamente ninguém. Nós não queremos colocar a população contra absolutamente ninguém. A única coisa que o Sintego espera é que, de fato, cada vereador e cada vereador que fez jus na época quando foi pedir o voto, de pedir que pudesse aqui estar para representar os interesses do povo, jurou em pé. E nesse caso, nós estamos a ver que nesta hora, em que muitas vezes esses direitos são colocados como se não estivesse a contento da gestão pública do prefeito, aí que como se nós estivéssemos fazendo politicagem. Eu venho aqui para dizer em alto e bom tom, o Sintego não faz politicagem. O Sintego usa de suas prerrogativas constitucionais, legais e de direitos para resguardar, nada mais, nada menos, a nossa tarefa de defender a altura de cada trabalhador em educação. É isso que nós queremos. Se os trabalhadores do serviço público aqui de Quirinópolis estão a ser pressionados, estão sendo retirados sem muitas explicações, porque os seus salários estão defasados, tanto é que o prefeito está apresentando um reajuste na ordem de 11%, mas que na verdade tinha que ser esclarecido para toda a população que não é 11%, porque de cara já está tirando 4%. Porque no momento em que dá 11 e já aumenta a alíquota da Previdência de 11 para 14, nesse momento já retira de cara 3% a mais daquilo que eu já contribuía com a Previdência. Você precisa esclarecer. E nós então estamos aqui, porque no caso dos professores, nós inclusive quero agradecer ao vereador que pediu para se pagar o piso, que nós queremos isso, é lei federal, cumpra o piso. Mas nesse sentido, o piso não teria de ser 11%. 11% os demais servidores. Os professores tinham que ser 25% atendendo aquilo que ao longo dos últimos anos a prefeitura já deixou de cumprir a lei federal. que deveria já ter sido cumprida ao longo desses anos. Não cumpriu e ainda por cima tira o direito das pessoas terem o seu piso, tira a possibilidade de ter o reajuste, porque já vai aumentar a alíquota da Previdência, e ainda por cima nós não podemos expressar, obviamente, essas condições. Então eu quero aqui, para agradecer a possibilidade que o presidente Edivaldo nos oferece, atendendo a solicitação da vereadora Veroneida, que inclusive, companheira de todas as horas de lutas, não apenas agora, inclusive quando era secretária, aqui estivemos debatendo, discutindo como resolver os problemas do município, eu quero dizer que nós do Sintego somos uma pessoa, professora Nicolini, que sabemos debater com respeito e com educação, até porque, professora que somos, educadoras que somos, nós sabemos dialogar tranquilamente. Nós não viemos aqui a esta casa, nem hoje, nem ontem, para desacatar quem quer que seja. E sinto, quando as vereadoras se retiram do plenário, que talvez temerosas que ficaram por conta, com certeza, da pressão do prefeito, assim como estão pressionando a vereadora professora Nicolina, que pode ter certeza, professora, tem o respeito da sua categoria. Não é porque a senhora hoje tem assento aqui que teria que jogar fora os seus princípios, a sua história. E acho que isso tem que ser respeitado, e a nossa categoria está vendo isso, pode ter certeza. Nós sabemos da pressão que está acontecendo. E nós não gostaríamos de colocar em outdoor a foto dos vereadores. Não gostaríamos. Porque nós respeitamos a todos e a todas. Porque foi isso que nós, inclusive, ensinamos para os nossos alunos. Agora, cidadania é algo que não pode ser em retórica, em discurso. Cidadania, posição, é algo que nós temos, inclusive, que fazer jus, que praticar. E não é porque a gente busca ocupar as galerias desta casa que nós vamos faltar com respeito a cada vereador. Agora, é direito que a população saiba. Até porque não é para fazer politicagem, que nós aqui não estamos para isso. Não estamos para fazer politicagem, não estamos para jogar uns contra os outros. O que estamos é tão somente para pedir o apoio de todos e de todas desta casa, independente de qual partido faça parte na sua agremiação. O que nós queremos é que, ao defender as condições de viabilidade do município diante de uma crise que não fomos nós que a instalamos no país, que possam os servidores públicos não serem os primeiros a serem punidos, porque são eles que constroem o desenvolvimento deste município. Gestões vêm, gestões vão e os servidores ficam. E nesse sentido, são os servidores públicos desta cidade que fazem o desenvolvimento deste município. E a população sabe reconhecer o empenho, o trabalho, a dedicação, o compromisso de todas as categorias. Mas aqui estou a falar especialmente dos trabalhadores em educação. E nesse sentido, eu sei que aqui em Quirinópolis há uma dedicação fervorosa por parte de todos da educação para fazer o melhor. E é nesse intuito de buscar fazer o melhor é que nós conclamamos cada vereador e vereadora desta casa que não fique contra os servidores públicos, que inclusive ajudaram a elegê-los, que não fique contra quem faz o desenvolvimento desse estado e especialmente deste município, que busque organizar a gestão, mas não imputando nas costas de quem muitos ganham tão pouco, que vão inclusive arcar com um gasto ainda maior, que eu gostaria, por esse motivo, agradeço e finalizo aqui o meu espaço nesta tribuna para agradecer a todas e a todos que nos honram com a possibilidade de aqui falar, de lamentar a ausência de quem aqui não pôde ou não quis nos ouvir, mas que democracia é isso? É a possibilidade de ouvir o contraditório, é a possibilidade de ouvir até mesmo aqueles que a gente nem gostaria de ouvir. Democracia é isso. E essa casa, para de fato ser democrática, tem que estar aberta ao contraditório. Até porque, para fazer jus ao nome, Casa do Povo. Casa do Povo, o povo tem que falar. E nós, eu creio que tem que falar, e falar sempre, e falar com educação. E nesse sentido, eu aqui estou com absoluta educação, com cada um, especialmente ao presidente, para dizer que nós do Sintego, é assim que nós tratamos, que nós do Sintego fazemos discussão com todos os prefeitos, vereadores deste Estado, com o governo do Estado, temos posições políticas, ideológicas distintas, mas nem por isso nós deixamos de conversar com quem quer que seja. Eu não tenho problema nenhum com o prefeito Gilmar, o conheço, o respeito, não tenho problema nenhum com o Gilmar, assim como não tinha com o prefeito anterior. Agora, não tenho um problema com o que está posto. Acho que quando ele busca colocar um novo regimento interno aqui, um regulamento dos servidores públicos, está buscando adequar algumas situações. Pena que ao adequar, muitas vezes, é mais no intuito de dificultar o acesso ao direito pleno dos servidores. Mas, enfim, gostaria apenas para concluir, dizer que esta casa poderia, inclusive conversava ainda há pouco com o procurador, que disse que já está atendendo alguns dos pontos que nós elencamos. Me veio, pessoas ligaram para mim dizendo assim, eu não sei por que o Sintego está bravo. Não tem nada com a educação, não tem nada a ver com a educação. O Sintego está bravo por quê? Eu aqui quero dizer, tem sim tudo a ver com a educação, porque o pessoal da educação, apesar de ter o Estatuto do Magistério Público, que traz as especificidades da educação, são regidos pelo o regimento interno, o regulamento do regime jurídico único. O regime jurídico único atende também os servidores públicos, todos, inclusive os da educação. E aí atinge-se a educação e atinge também na questão da Previdência, que nós não somos a parte das questões da Previdência. Nós fazemos parte e nós não gostaríamos de ver nossos salários diminuídos quando, na verdade, nós teríamos um valor outro, mais do que o dobro do que está sendo proposto aqui, e aí o que está sendo proposto já está sendo retirado 3% dele para a própria Previdência. Então, é essas preocupações que nos traz e que a gente pede, nada mais, nada menos, um bom senso para a gente organizar sem que venha ferir direitos maiores, especialmente dos servidores da educação. O vereador Olavo estava pedindo, Oscar, me perdoe, meu conterrâneo, inclusive, me perdoe.
Bia, Oscar. Eu vou chamar você de Bia porque é por esse Bia. Nome que eu conheço você.
Todo mundo, inclusive, de Goiás.
Então, e para mim é uma satisfação ver uma conterrânea minha aqui fazendo uso da tribuna na nossa Câmara. Apesar de ter nascido em Jataí, saí de lá muito jovem, com 17 anos. Já faz 11 anos que eu moro aqui em Quirinópolis e sou cidadão quirinopolino por um título concedido a mim por essa Câmara.
Que bom.
E essa cidade eu escolhi morar, viver, constituir a minha família, né? Inclusive, neste último sábado, depois de ter sido autorizado pelo Papa, porque eu sou padre, a me casar, eu contraí matrimônio, e é aqui que eu moro, né, com a minha esposa. E fui eleito vereador no último mandato, né, e estou exercendo este cargo que me foi colocado nas mãos pelo povo de Quirinópolis, aqui na cidade. Desde que entrou esse projeto de lei, nós da bancada da oposição procuramos, antes mesmo de ele ser colocado em votação, sanar algumas dúvidas, solicitar algumas correções, mas infelizmente existe um certo ego, né, do gestor municipal daqui, que envia as matérias para a Câmara já como se elas já tivessem sido aprovadas. E uma resistência em aceitar a opinião da oposição, que somos a minoria, mas não a minoria muito pequena, não. A nossa bancada hoje representa 6.123 votos. A bancada da situação representa 6.180 votos, né? Nós temos um líder de voto aqui que o Soró ganhou quase 3 mil votos, né? E pesou aqui para o nosso lado. Nós somos 5 contra 8. Né? É lógico que uma maioria ampla dessa, vários projetos são aprovados mesmo se nós discordamos deles. Então, esse processo, esse diálogo que está acontecendo por esse projeto é muito salutar, porque nunca houve um diálogo tão arraigado, tão forte quanto ao desse projeto. Porque ontem o prefeito esteve aqui, inclusive ele citou por duas ou três vezes que esse projeto não tem nada a ver com a educação. Um erro, né, de interpretação, porque existe uma hierarquia entre as leis, entre os regimes, entre os estatutos, né? Então, ele, às vezes, ele quer desfazer o discurso da oposição para persuadir, para levar à população uma tranquilidade que não há essa tranquilidade. Como você bem esclareceu, o regime estatutário do geral rege também o estatuto do magistério. E vários artigos que estão em desconformidade com a Constituição e com tantas outras leis, só estão sendo mudados porque nós da oposição levantamos a voz. Se isso não tivesse acontecido, no mês de dezembro já teria passado a lei com todas as inconstitucionalidades e problemas que está aí, né? Mas nós fomos uma oposição forte, aguerrida, né? Teimam em dizer que é mera politicagem, mera encenação, mas esse é o discurso de quem defende o projeto. Então eles estão, de certa forma, corretos, estão defendendo a visão, a postura dele, e na política é assim. Nós estamos num país democrático, onde nós escutamos, né? Fiquei bastante assustado com a decisão da retirada dos outdoors que foram colocados pelo Sintego. Uma clara demonstração de repressão, né, quanto à liberdade de expressão garantida pela Constituição, inclusive não era anônima, era assinada, né, como diz o texto constitucional. Fiz uma nota de repúdio a esse tipo de conduta, né, porque nós não estamos sendo governados numa ditadura militar, onde o cidadão não tem direito de voz, de vez. Nós temos uma Constituição democrática. E na democracia nós temos que escutar até o que não queremos. E temos que conviver com as críticas. Aqui parece que existe uma casca de ovo que envolve os políticos, que quando criticados sofrem demais e ficam como se não pudesse ouvir a crítica. Então, se não quer ouvir crítica, não pode ser candidato, não pode ser político, né? Eu entendo que existem ainda muitos artigos que devem ser modificados, né? Inclusive o substitutivo apresentado nessa semana, inclusive o substitutivo apresentado essa semana, ele veio já com três emendas. Então a gente precisa estudar, precisa estar de olho. E eu quero dizer, senhor presidente, se o senhor abrir uma sessão extra, especial, o vereador que está aqui, vereador, tem direito do regimento de falar. Tá, eu sou vereador tanto quanto o senhor.
Eu não estou falando isso não, vereador.
Eu tenho o direito de falar,
vereador,
aqui. Eu fui eleito como
senhor. Eu vou encerrar a sessão.
Eu não vou abaixar a minha voz para você.
Está encerrada a sessão especial.